Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça aferição de quórum.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Lisier, vereador Mauro Severiano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete Fernandes, vereador Deusmar Japão, vereador Antônio Gomide, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Lisier José Borges faça leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que és feliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo para ficares rico. E vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar teus olhos, para que enxergue. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição. Eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei-se sentar-se comigo no meu trono. Como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça e que o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 22, palavras do Senhor.
Obrigado, vereador Lisier. Passo a palavra ao secretário para leitura da síntese da anterior, bem como correspondentes e projetos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 79ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente em exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou que se fizesse a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de Lei Ordinária 142/2018, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que institui e inclui no calendário do município de Anápolis, 14 de novembro, Dia Municipal do Diabetes, como data de conscientização dos cidadãos anapolinos sobre os riscos, formas de prevenções e também tratamento. O senhor presidente solicitou que se fizesse um minuto de silêncio em memória do pastor João Batista, servidor desta Casa de Leis e falecido no dia 16 de novembro. Não houve inscrito para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores. Professora Geli, Thaís Souza, Mauro Severiano, Tele Júnior, Eliner Rosa e pastor Elias Ferreira. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores, Leandro Ribeiro e pastor Elias Ferreira. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 122/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Setembro Amarelo no município de Anápolis, mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 12/2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o direito de utilização de vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais, por pessoas com transtorno de espectro autista no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. O parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi mantido com 9 votos favoráveis e 9 votos contrários. O senhor presidente determinou que o projeto fosse arquivado. Segundo projeto de lei ordinária 121/2018, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre o título de utilidade pública, Associação Assistencial Interdenominacional, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções de pesar e aplauso. Também houve votação de indicação de requerimento. Usar a palavra pela ordem os vereadores João da Luz, e entramos na comunicação aberta para a palavra do vereador Luiz Lacerda, pastor Elias Ferreira, Jackson Charles e também João da Luz. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20 de novembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 143 de 2018, de autoria do vereador Teles Júnior, que concede título de cidadã anapolina à senhora Badia Alves Lopes e da outras providências. Sem mais nada a ser tratado, retorno a palavra à senhorita presidente para a continuidade da sessão.
Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Lélio Varim e gostaria de agradecer também e cumprimentar o secretário de Saúde, Lucas Leite, que se faz presente aqui conosco. Seja muito bem-vindo a esta casa. Passo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhorita presidente, vereadora Thaís Souza, cumprimento também ainda na mesa, vereadora professora Geli. Cumprimento todos os pares que se fazem presente. Faço a saudação especial ao secretário de saúde, doutor Lucas Leite. Seja bem-vindo, é uma alegria ter o senhor aqui, uma satisfação. Faço o cumprimento também a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, a imprensa, através da Rádio Manchester, do Canal 10, aos nossos internautas, e também cumprimento todos os servidores dessa casa, os quais nos dão suporte para nós podermos exercer o nosso mandato legislativo. Senhorita presidente, algumas coisas me trazem aqui nesta manhã. Primeiramente, para refletir um pouquinho, né? Pastor Vilmar Silvestre, o dia de ontem, né, dia 19, o dia importante para nós brasileiros, que nós passamos, foi o dia da bandeira nacional, né, nós sabemos que a bandeira é o nosso símbolo maior juntamente com o hino nacional, né, a bandeira é como se fosse o nosso manto sagrado que nos anima, que nos dá coragem, que nos faz amar esse país imenso. Então, que nós possamos aí comemorar ainda, mesmo sendo dia 20, o dia da bandeira, com muito entusiasmo. Entusiasmo esse da gente poder ter dias melhores pela frente. E também dizer que essa data marca a mudança da antiga bandeira que representa o Império para a atual bandeira após a proclamação da República. Dia 19 de novembro de 1889, com fim imperial. Então, a substituição da bandeira por esta bandeira republicana representa as mudanças que o Brasil passava naquele momento. Mudança da forma de governo, de governar, do regime imperial para a República Federativa. A bandeira nacional reúne uma série de detalhes obrigatórios que devem ser obedecidas de acordo com a legislação. O tamanho, a precisão das cores, a disposição das estrelas que representam os estados e da faixa central devem ser seguidos à risca, assim também como a sua forma, ela é homenageada e guardada. Então fica o registro, né? Ontem, dia 19 de novembro, o dia da bandeira, possamos exercer com cidadania. Segundo assunto que me traz aqui, senhorita presidente,
vereador. Só para dizer, Lélia, sobre a questão da bandeira, lamentavelmente um símbolo que, como você disse,
E, na verdade, hoje os nossos estudantes, poucos sabem o valor e o respeito que deveria ter pelo símbolo da nossa bandeira. Na minha época de estudante, no ginásio, no dia da bandeira era uma festa. Né? Tocava-se o hino da bandeira, todo mundo sabia. Hoje, pergunta para os nossos estudantes, quem é que sabe, né, a letra da canção, da nossa música, o hino da bandeira? Lamentavelmente, nós precisamos resgatar esses valores, respeito pela nossa bandeira, enfim. Lamentamos profundamente, mas parabéns por ter trazido, né, nas nossas lembranças ontem o dia da bandeira. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu que agradeço pela colaboração de Vossa Senhoria, né, bem lembrado. Até mesmo, pastor Vilmar Silvestre, não só o hino da bandeira, como o hino nacional também, né, professora Geli? Hoje perguntar para a nossa juventude, se brincar, não sabe 20% da letra do nosso hino nacional, né? Nossa juventude não, né, professora? Tá certo. Então, infelizmente. É, outro assunto que me traz aqui, senhorita presidente, né? É ontem, só para me começar a levantar esse assunto, eu estava ali, pastor Gilmar Silvestre, entrando na direção à Boa Vista ali, aquela faixa, nós estamos com muita dificuldade devido às obras na Avenida Brasil. Todos nós, professora Geli, uns 10 carros esperando o momento de atravessar, e vem um cidadão com uma caminhonete daquelas bem grande e simplesmente avança, causando desrespeito total. E lá na traseira tinha um adesivo bem grande, assim que eu fiz questão de mencionar: Muda Brasil, Bolsonaro presidente. E eu fiquei pensando comigo, né? Como nós vamos querer mudar o Brasil se eu não faço a minha parte, né? Presidente não vai conseguir mudar o Brasil se cada um dos cidadãos não fizer a sua parte de respeitar o próximo, de ter cidadania. Porque todas as vezes, quando a gente quer levar vantagem em cima do outro, nós não estamos sendo cidadão nem cristão. Então eu fiquei triste com aquela atitude, fiquei pensando, né? Fiz questão de ver aquela placa, como nós vamos querer mudar esse país se nós não temos a atitude que precisamos ter, atitude de cidadão, de pessoas de bem. E foi só para enfatizar um pouquinho esse assunto que eu vou tocar aqui agora, senhorita presidente. Hoje está em votação uma proposta do senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina. Proposta esta para mudar a lei da ficha limpa, professora Geli, onde a pessoa condenada em segunda instância ficaria inelegível por 8 anos. Esse cidadão, não vou chamar de cidadão, esse malandro, que é simplesmente tirar os 8 anos, pastor Vilmar Silvestre, passar para 3 anos. Para que na próxima eleição ele já se possa ser candidato, fazer uma autodefesa. É uma tristeza quanto todos. Eu acho que esse cidadão não prestou atenção ainda. Não fez a leitura das urnas, querendo um novo país, querendo mudanças. O cara vem rasteiramente com uma proposta dessa, depois de pouco mais de um mês aí das eleições, vem com uma proposta maluca, deselegante, antissocial, querer. Uma das coisas boas que nós avançamos foi essa proposta aí, esse projeto popular da lei da ficha limpa, Pedro Mariano, que causa inelegibilidade por 8 anos. Agora vem um cidadão, esse cidadão que é senador do PSDB de Santa Catarina, Dalírio Beber. Gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo prestassem bem atenção nesse nome, né? Dalírio Beber. Eu sei que ele não faz parte aqui do nosso Estado, mas é um cidadão que merece todo o nosso repúdio, toda a nossa contrariedade e toda a nossa...
Lério, a parte.
Pois não, vereador.
Eu fico impressionado, porque o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, qualquer líder que pedir lá, visto o projeto, ele retira. Até agora não apareceu um. Impressionante é isso também, né? Não um líder, né? dá discurso, mas o próprio presidente do Senado foi o que algum líder que pedir vista, ele retira. E até agora, até ontem, não tinha tirado esse projeto. Nenhum líder de outros partidos. Será que tem só o PSDB lá de liderança, né? Vários outros partidos que dizem, oposição ou não, que quer a coisa limpa, não pede vista. É impressionante também o cooperativismo do senador entre eles. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, nobre vereador Pedro Mariano. É isso mesmo, Pedro, vereador. Concordo com o senhor. Se fosse um projeto que fosse em favor da sociedade, talvez eu tinha pedido visto, né? Eu tinha retirado de pauta, mas como é um projeto que vai favorecer aqueles, principalmente, vereador Pedro Mariano, aqueles que foram derrotados nas urnas agora, já estão querendo fazer uma manobra para poderem concorrer às próximas eleições daqui a 2 anos, né? É uma tristeza que a gente, acabado de passar esse pleito eleitoral, onde as pessoas deram as suas respostas, onde todos nós fomos às urnas, dizeram não, dizeram basta à corrupção, essa forma de fazer política nojenta, corrupta, e vem esse cidadão, esse senador, com essa proposta descabida neste momento, onde nós estamos aí almejando dias melhores para o nosso país. Por hoje, presidente, eram essas minhas palavras. Agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Antes de passar para o próximo orador, chegou uma justificativa do gabinete do vereador Jean Carlos, dizendo que não poderá participar por motivos pessoais. Dando sequência ao grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhorita presidente, cumprimento as vereadoras Geli, cumprimento os vereadores aqui presentes, população que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, no plenário, nessa sessão de terça-feira, cumprimentando aqui também ouvintes da rádio, aqueles que acompanham nas redes sociais, dizer que nós estamos nesse grande expediente para podermos falar de um fato importante que está acontecendo nesse momento na cidade, que é a manifestação dos servidores públicos municipais reunidos nesse momento e pedindo para que sejam ouvidos, ou pelo menos que seja cumprido aquilo que determina a lei em relação aos seus direitos. Nós temos aí mais de 500 servidores hoje em frente da prefeitura, servidores que estão andando e fazendo a sua caminhada, chamando a população para dar o apoio a essa reivindicação importante. Reivindicação essa que é para que o prefeito municipal de Anápolis não mude a lei em relação à valorização dos servidores públicos municipais. Ou seja, não retirar da lei a titulação, que é a forma de poder incentivar e estimular o servidor a se, cada vez mais, a se qualificar para prestar um bom trabalho, um bom serviço à comunidade. E nesse momento, o prefeito, apesar de ter uma lei que foi sancionada, que está em vigor na cidade, nesse ano de 2017 e no ano de 2018, ele não cumpriu essa lei. Mas se não bastasse só isso, essa é a reivindicação dos servidores públicos municipais. Estão hoje na rua, estão com sua paralisação determinada e estão reivindicando não aumento salarial, estão reivindicando o cumprimento de uma lei. E uma lei que foi aprovada aqui nessa casa.
Uma parte,
e que infelizmente nesse momento,
não vem sendo cumprida, com a desculpa mais esfarrapada que ele poderia arrumar, que é a questão do limite prudencial, da qual ele sabe muito bem que já em 2017, quando ele fechou as contas de 2017, o seu prefeito, já estava em dia. E agora, fechando 2018, também está em dia. Prefeito esse que sequer, no ano de 2018, não deu conta de pagar nem o piso nacional dos professores. E eu fico perguntando, professor Angeli, será que o ano que vem, quando nós tivermos o aumento dos professores em janeiro, será que ele vai arrumar a desculpa que o aumento dos professores vai ser pelo piso dos professores que hoje pela lei é determinada, ou será que ele vai querer aumentar o aumento dos professores em cima do piso do qual ele não reajustou e não está cumprindo a lei nesse momento? Porque aí nós vamos ter um outro imbróglio, nós vamos ter um outro problema, e ele vai vir aqui justificar que ele já não pagava o piso e por isso o aumento salarial vai ser daquele que ele pagava. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ter os servidores perdendo seus direitos. Já perderam com o 13º, já perderam com relação às férias, já perdeu em relação à licença-prêmio e agora está perdendo em relação à titulação. Uma parte da vereadora, professora Geli.
Obrigada, Antônio. Estive com Vossa Senhoria também lá acompanhando a manifestação dos servidores e eu vi com muita tristeza que esse projeto de lei que passou aqui nessa casa, tramitou nessa casa, eu tive a honra de votar nele na legislatura passada, que foi um projeto feito nos últimos dias de um governo, que foi um projeto tramitado de forma correndo. E nós sabemos, vereador Antônio Gomide, os pares, que foi um projeto que foi estudado por mais de 2 anos, dentro de comissões da prefeitura, formado por comissões de servidores que ainda estão na prefeitura e que é o direito do trabalhador. Nós sabemos o quanto é importante para o trabalhador essa titulação, o aprimoramento profissional, o quanto que é importante. Por isso estamos ao lado dos trabalhadores nessa luta, na defesa dos direitos de todos aqueles que trabalham no administrativo da prefeitura municipal.
E nós precisamos usar esse grande expediente, vereadora Geli, para poder repercutir uma manifestação importante desses servidores. Porque é por aí que nós precisamos balizar, pensar e podemos entender que o servidor é a alma da prefeitura. Se nós tirarmos o incentivo de uma titulação, nós estaremos desestimulando esses servidores a buscar uma formação qualificada, porque a formação qualificada é o motivo, inclusive, de aumento salarial. Não só de uma boa prestação de serviço, mas também de um aumento salarial. Se você desestimula, se você não provoca esse incentivo de fazer com que o profissional possa ter um aperfeiçoamento, um mestrado, uma especialização, um doutorado, obviamente nós teremos um servidor que não estará estimulado na sua carreira. E quando ele entrou pelo concurso público, esse servidor estava lá no plano de carreira dele que a titulação seria um dos incentivos para que ele pudesse aumentar a sua carreira na questão salarial, nos seus progressos, nos seus vencimentos. Então é importante que a gente possa manter a lei, não possa fazer com que o prefeito chegue no mês de janeiro e convoque os vereadores em sessão extraordinária e faça mudança na lei, como ele fez em relação a licença-prêmio e como ele fez em relação a férias, quando aconteceu no janeiro de 2017. E que as sessões extraordinárias não sejam motivo de fazer mudança numa lei tão importante como essa e que seja discutido com a sociedade e com os servidores. Uma parte ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. E só para contribuir com o que Vossa Excelência está falando, uma questão que me chamou a atenção é porque nos últimos anos a gente viu o servidor se reunir, ser convocado para tratar dos assuntos em relação à valorização do servidor. E o que me chamou a atenção na convocação da presidente, que um dos itens da pauta é para tratar da questão da desvalorização do servidor. E isso, obviamente, deixou a gente muito triste, que isso vai implicar numa má prestação de serviço, como Vossa Excelência está falando. O servidor se sente desvalorizado e quem vai pagar o pato é a população, que a gente já está vendo aí uma má prestação de serviço, uma qualidade ruim na prestação de serviço por parte do servidor, gerando muita reclamação nos nossos gabinetes. E, infelizmente, um dos assuntos da pauta é esse, para tratar da desvalorização do servidor, o que nos causou surpresa. Obrigado.
Eu quero aqui também repercutir essa posição do prefeito em não garantir o pagamento com relação ao P4 para o P5, que são as ascensões em relação à própria lei. Professores que têm capacidade hoje de poder fazer a sua ascensão na sua progressão e que não estão sendo pagos. E é importante dizer que o orçamento do município está nessa casa, o orçamento para o ano de 2019. E nós já vimos que o orçamento ele está incompatível com o pagamento do P4 para o P5. Então essa é uma das reivindicações, inclusive, do servidor, para se adequar o orçamento para que no ano de 2019 não tenhamos nenhum prejuízo em relação à garantia do pagamento desses servidores. Já não bastasse a grande reivindicação da sociedade, que além do pagamento do piso nacional dos professores, que vai ajudar muito a educação, a questão da titulação, que nós não podemos perdê-la dentro da lei, a questão do pagamento e da progressão em relação ao P4, P5, e algumas situações que nós estamos vivendo na cidade, como a questão do não pagamento, por exemplo, da Bolsa Atleta. O prefeito não pagou a Bolsa Atleta em 2017, fez uma lei em 2018 e não está pagando. Né? E isso é por quê? Por falta de planejamento, por falta de ação. É o grande o lema dele. Planejamento e ação são as duas coisas que falta a ele. Exatamente planejamento e falta ação. E o que nós estamos percebendo? Se nós corremos para a área de saúde, vimos aí o fechamento do CAIS Mulher do, lá do bairro Maracanã, que era um grande programa colocado nessa cidade e que nesse momento o CAIS Mulher foi lacrado. O CAIS Mulher do bairro Maracanã está fechado, com prejuízo para quem? Para a população mais carente. Uma parte ao novo vereador Lélio.
Obrigado, novo vereador Antônio Gomide. Só para enfatizar, o tempo do senhor está quase acabando, que eu acho que o salário do servidor é sagrado. Não se mexe o salário, o incentivo. E o que faz o servidor ter motivação? Exatamente, já que não pode ter o acréscimo do seu salário, essas titulações, titularidades são importantes para motivar o servidor. Então, quero compartilhar do pensamento do senhor e agradeço pela parte.
E aproveitar para fechar, né, e agradecer aí a benevolência da presidência, mas no sentido de dizer que nós estamos, junto com os servidores públicos municipais, reivindicação justa no sentido de garantir aquilo que determina por lei. E essa casa aqui, ela vai prezar pelo cumprimento da lei. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos e a todas, vereador. Cumprimentar você que acompanha a transmissão da Câmara Municipal pela internet, pela TV. E também cumprimentar você que ouve a nossa sessão aí pela Rádio Manchester. Dizer à população anapolina que quando a gente fala que fechou o CAIS Mulher, ou que fechou o CAIS Progresso, na realidade não fechou. Esse atendimento está acontecendo ali no CAIS Abadia Lopes, está acontecendo no Parque Iracema e também acontecendo e atendendo a população. O que está sendo feito? Está sendo feito uma melhoria na área da saúde. E aqui já foi explanado não só para os vereadores dessa casa, mas também já foi explanado para você que está aí acompanhando a sessão, tanto faz pela rádio como pelo Face, ou até mesmo pela TV. O que está fazendo na cidade de Anápolis é uma reestruturação, vereador Lélio, na área da saúde, para poder atender a população com mais qualidade. Então é isso que está acontecendo. E na realidade, quando a gente vê aqui na tribuna o orador falando que o professor na cidade de Anápolis não recebe o piso nacional, recebe. Não tem nenhum professor aqui que não recebe o piso nacional. Recebe abaixo do piso da rede pública. Recebe. Então nós temos que ter cuidado ao levar a informação aqui abaixo, na tribuna à população. Depois se ela fala grande expediente, eu acho que tem espaço ainda, vereador, se ela quiser escrever, porque senão só atrapalha meu raciocínio aqui. Então tem que ser nessa área. Temos que ter cuidado. E outro, quando fala a respeito daquele projeto que foi passado aqui nessa casa em 2016, para poder contemplar o servidor, eu sou a favor também. Não da forma que foi passado. Porque teve 2 anos para poder passar o projeto. E, no entanto, deixou para passar no período praticamente eleitoral, no ano de 2016. Arrumando um gasto para 2017, você nem sabia se ia estar no governo ou não. E, de fato, os próprios servidores do município deu um recado dizendo que não queria que a gestão continuasse. E trocou a gestão. Trocou a gestão por uma gestão nova, aonde pudesse atender, de fato, o interesse da população anapolina. E hoje, eu fico é triste quando eu vejo uma manifestação de quase 500 servidores que poderia estar atendendo a população. Aí eu pergunto às senhoras e os senhores, e você que está ouvindo a sessão, tem algum salário atrasado no município de Anápolis de algum servidor? Tem algum salário atrasado no nosso município? De algum servidor? Eu creio que não. Agora, lutar pelos nossos direitos, nós temos que lutar sim. Mas para isso não podemos prejudicar aquelas pessoas que precisam do atendimento do município. Aquelas pessoas que estão lutando por uma gratificação ou estão lutando para poder ganhar um pouco a mais, mas ela está recebendo em dias. Ela está recebendo em dias. E quem paga seu salário? É a população que paga imposto. E muitas das vezes a população que paga imposto, ela não entende por que o servidor está recebendo em dia e mesmo assim está ali afastado do seu serviço, tentando algo mais no seu salário. Então precisamos ter cautela ao lutar pelos nossos direitos. Eu acho que tem que ter. O prefeito Roberto vai mandar uma lei aqui para essa casa, para ser votada. Se até hoje não pagou, porque não foi liberado pelo TCM, foi feita uma consulta. E o que é mais interessante, quem entrou no próprio TCM foi o próprio sindicato. O próprio sindicato que entrou. Então, vamos esperar a lei vir para cá, para a gente poder realmente avaliar, para que o executivo possa sim, dentro da lei, fazer esse reajuste ou não. Mas aí eu quero fazer um pedido também a você que é servidor. Dizer que vários estados do nosso país, vários municípios, sequer estão dando conta de fazer a folha de pagamento. Na cidade de Anápolis, por mais dificuldade que a administração tenha passado nesses últimos aí 1 ano e 11 meses, nunca teve um dia de atraso. Então nós temos que pensar bem antes de fazer qualquer tipo de paralisação. Eu falo isso aqui, vereador Lero, porque eu me lembro quando foi em 2008, eu estava na porta do meu comércio e tinha um cidadão lá do bairro de Lourdes. Ele sempre reclamava da prefeitura, reclamava muito do seu serviço na prefeitura. E ele veio reclamar para mim, eu disse para ele o seguinte: Rapaz, eu já trabalhei em mais de 10 empregos. Quando eu não estou satisfeito no emprego, eu saio do emprego e procuro outro. Ele, você está doido? Eu vou sair. Eu não saio da prefeitura de jeito nenhum. Falei, então para de reclamar e vai atender aquelas pessoas que te procuram todo dia bem. Eu acho que é o mínimo que a gente deve fazer é isso, é atender a população bem. E precisamos de fazer isso, porque muitas das vezes, na maioria que a gente procura o serviço público, a gente não tem um atendimento de qualidade. Então precisamos ter cautela. Eu, na realidade, eu nem ia usar o grande expediente para poder falar sobre isso. Eu queria falar sobre a participação que eu estive ali ontem, Natal, lançamento Natal de Coração, ali na Praça Bom Jesus, onde a praça estava tomada pela população que foi ali prestigiar esse lançamento de novo Natal de Coração. Ali estava o vereador Leandro, nosso presidente da casa, vereador Hamilton Filho, vereador Teles, vereador pastor Elias, estava até do lado lá também, vereador Pedro Mariano. E faz tempo que a gente não via a praça tão lotada, vereador João César, igual estava ontem ali, muita gente, pessoas realmente que foi ali.
Uma parte.
Já está praticamente quase acabando, eu não cedi uma parte aqui para vereador Egeli, se eu ceder para o senhor eu teria sendo até deselegante, vereador. E aí, a gente pôde ver, no olhar das pessoas que estavam ali, do pai que foi levar a sua criança, que estava com sua esposa, um momento de alegria na nossa cidade. As pessoas que estão passando por várias e várias dificuldades, a gente viu ali, no Natal de Coração, que foi lançado ontem, um momento de alegria. E o Natal de Coração vai percorrer praticamente todos os bairros da nossa cidade. São cerca de 25 bairros. Você do Industrial, você que mora aí na Geara, você do bairro de Lourdes, você do Recanto do Sol, você de várias regiões, vão ser contemplados aí com esse grande evento que é o Natal de Coração, né? Então, assim, a gente fica feliz de tá vendo isso aí, tá? Então, é um momento diferenciado na nossa cidade, um momento que traz um pouco de alegria. E um outro trabalho que eu fiz ontem também, vereador, eu tive ali no Copacabana fazendo uma visita ali naquele feirão coberto do Copacabana. E o feirão está praticamente quase pronto. O feirão do Bar de Lourdes, bem adiantado também. E convidei o secretário Adriano Baldi para a gente poder fazer uma visita amanhã, às 3 horas, nesses dois feirão. Inclusive, quero convidar também o vereador Teles, que é presidente da comissão de indústria e comércio, convidar o vereador Luzimar, convidar o vereador Pedro Mariano, que é da região, e se mais algum vereador quiser participar dessa visita que a gente vai fazer nessas duas obras, junto com o secretário Alexandre Baldi, Adriano Baldi, para a gente poder fazer uma vistoria nas obras. O vereador Mauro também pode nos acompanhar. Aliás, todos os vereadores que quiserem participar, para a gente poder ver se essas obras são finalizadas esse ano, para poder ser entregue também nesse ano. Tá? Obras importantes que vai atender a nossa cidade e essa região tão importante. Obrigado pela oportunidade, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador pastor Elias. Estamos recebendo a presença aqui hoje do secretário de saúde, doutor Lucas Leite. Queria convidar o doutor Lucas a sentar aqui à frente. Nosso regimento permite recepção de autoridades, e nesse momento passa a palavra para o vereador pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, vereadores, cumprimentar todos que estão aqui no plenário, quero cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, São Francisco, e em todos os meios de comunicações. Quero também, ainda em tempo, cumprimentar o nosso secretário de Saúde, Dr. Lucas Leite, está aqui nesta manhã. Prazer receber o senhor aqui. Seu presidente, o que me traz aqui hoje à tribuna são dois, ou se der tempo, três assuntos importantes. Eu moro na região leste da cidade, como o meu nobre colega Dominguinho também mora. E todos os dias, senhor presidente, eu passo pela Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, que é saindo da Avenida Mato Grosso, passando ali pelo pessoal da base aérea, chegando até o viaduto Ayrton Senna. Amanhã nós estaremos trazendo a esta casa um requerimento para pedir ao CMTT e também à Secretaria de Obra para que façam um estudo, para ver o que pode ser feito ali de frente o posto City. Viu, Dominguinho? Perto do posto City. Porque pela planta do loteamento, eu estava olhando lá com o proprietário do posto, o senhor Edson, ali era para ter uma rotatória. E devido não ter a rotatória, pastor Vilmar Silvestre, todos os dias a gente presencia algo acontecendo ali naquele local. Às vezes indo sentido do centro para a BR, outra hora vindo da BR para o centro. Os veículos que saem do viaduto Ayrton Senna, quando chegam no posto, às vezes querem entrar para aquela avenida S4, que fica do lado do posto City. É uma tribulação, é acidente. Todo tempo a gente vê acidente naquele local. É outros que saem daquela avenida, do fundo do Anapo City, já entram na contramão, já vem de frente com a gente ali. Todos os dias eu passo por ali. Então é um pedido que nós vamos fazer ao CMTT e à Secretaria de Infraestrutura do nosso município para que possa ser revista se é um sinaleiro ou se é mesmo fazer ali um retorno, uma rotatória para complementar aquilo que era do projeto quando foi feito o loteamento, vereador Maurão. Então tem acidentes toda semana naquele local, fora o excesso de carro que dá naquele local. Porque as pessoas quando vêm ali da BR-153, eles às vezes querem entrar para o Jundiaí e eles terminam passando ali do lado do posto City. Então é um sofrimento para quem passa por ali. Aproveitando, senhor presidente, eu quero aqui, nós vamos trazer a esta casa, ainda neste ano, estou preparando lá um documento, um ofício, mas também um requerimento. Nós vamos estar enviando a todos os deputados federal, pastor Vilmar Silvestre, eleito por Goiás, a todos os nossos senadores eleitos, aos deputados estaduais, para que possam nos ajudar, junto à NTT, junto ao nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, e também ao DENIT, a questão da duplicação dessa BR-153, da 414. É uma luta essa questão das BR. E nós perdemos, Lélia Alvarenga, a contribuição daquela senadora que muito lutou pela questão da duplicação das BR, a senadora Lucivânia. Agora não perdeu, nós não temos mais a ajuda dela. Fizemos uma audiência nesta casa de leis aqui, aonde nós lutamos muito na questão da BR-153. Todos que passam por aqui sabem da situação que é essa BR-153. E graças a Deus o Michel Temer teve as condições de colocar na caducidade aquela empreiteira que estava sendo a concessionária, que não fez nada, que só atrapalhou, que era a Engenharia Galvão. Ela foi para a caducidade, agora está aberto. Quem sabe poderá agora os novos deputados federal. Quero aqui mandar um recado para o nosso companheiro da cidade, né, o deputado federal aqui da cidade. Ele que é uma pessoa, eu sei que ama a nossa cidade, que possa fazer, junto com os demais deputados federal, um trabalho árduo para que possa ir para a licitação e quem sabe sair duplicação dessa BR-153, que é o Rubens Ottoni. Deputado João Campos, que foi um dos mais votados aqui de fora, aqui em Anápolis. Enfim, estou com a lista aqui do deputado federal, delegado Valdir, Flávio Moraes, doutor Zacaria, Francisco Júnior,
Galstinho da Fox, Zé Mário, Magda Moffat, professor Alcide, Lucas Vigília, Adriano Baldi, Elias Vaz, Célia Silveira, Alcides Rodrigues, José Nelton e Major Vitor Hugo, né? E também os nossos senadores, Vanderlan Cardoso e o Cajuru, que não fique só na conversa, no pedir voto aqui na nossa cidade, mas que trabalhe pela nossa cidade, para, junto com a gente, fazer esse trabalho, para que venha a duplicação da BR-153 e também da 414. Uma palavra ao senhor vereador Leila Varenga.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Só contribuir com o senhor, essa BR-153 realmente é uma BR da morte. Nós que utilizamos essa BR sempre, eu falo que eu vou pelo menos uma vez por mês em Goianésia, porque meus pais moram em Goianésia, e é muita dificuldade você passar essa BR. Muito trânsito, muito caminhão, numa rodovia sem acostamento, quase não tem acostamento, muito difícil mesmo, com muito pouca ultrapassagem, onde todos os dias se tem acidente nessa BR. Então, essa luta é antiga. Que nós possamos um dia resolver isso aí, pastor Elias. E mais ainda, digo ao senhor pelo seguinte, tivemos agora recentemente essa rodovia, foi até levantada, foi feita a licitação para que pudesse ser privatizada, duplicada. Eu acho engraçado, quando a rodovia está prontinha, toda arrumadinha, organizada, duplicada, aí vem as concessionárias e querem pegar o serviço. Por que é que não aparece agora para pegar e duplicar e depois explorar o serviço? É engraçado como que as pessoas querem mamão com açúcar e trabalhar nada, né? De boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Além da duplicação da BR-153, da 414, nós também queremos pedir, é um pedido que nós estamos fazendo aqui através dessa tribuna, aos deputados federais, aos estaduais, que nós temos aqui o nosso presidente Hamilton Filho, que foi eleito, eu sei que ele vai lutar por isso lá, junto com o Gomide, junto também com o coronel Adailton, falar também a respeito de rever a situação dessa ferrovia, Ferrovia Norte-Sul, só serve para passar calango e boi, e acumular assaltante ali debaixo do paraíso, não serve para nada, até hoje não resolveu nada. Pensa numa luta que o pessoal passa ali próximo ao paraíso, tem ali onde é que passa o trem, só que o trem nunca passou, é bandido debaixo, é droga, é prostituição, é tudo que não presta. Tomara que os nossos deputados federal, estadual, senador, tome a providência quanto a isso, ao nosso presidente, o novo presidente, que olhe para Anápolis, na questão da Ferrovia Norte-Sul, na duplicação da BR-153, da 414. Nós temos um pedido junto ao DENIT, e agora nós estamos recebendo a resposta do DENIT, na questão do viaduto aqui, que o prefeito Roberto esteve em Brasília, nós também pedimos à NTT, ao DENIT, o estudo da questão do viaduto, na passagem aqui do Vale do Sol, para atravessar, para sair para a Avenida Brasil. Tomara que saia logo, faça a licitação e libere, porque o povo não aguenta mais ficar tudo ilhado ali do lado do Recanto Sol e daqueles bairros adjacentes. Portanto, senhor presidente, é um pedido que nós fazemos, é um clamor da população de Anápolis, nós não aguentamos mais. É tanta morte, tanta pessoa sofrendo. Eu já falei aqui nesta casa, tem pedido meu, tem pedido demais vereadores na questão da iluminação. Os postes existem, mas não tem iluminação. Estou aguardando uma resposta do nosso procurador, Antônio Eli, quanto à obrigação, se é do Estado, se é da Prefeitura. Mas na minha concepção, por onde eu já vi, a manutenção é feita pelo município. E nós vamos atrás. Porque muitas pessoas estão perdendo as vidas na BR por questão da iluminação, porque não existe. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não, apesar de não constar aqui na pauta da sessão, a gente, doutor Lucas Leite, está visitando a Câmara hoje, não foi, não está agendado aqui, mas você vê na visita dele, mas o vereador Valdete havia convidado ele, e sim, o regimento permite a recepção de autoridades, o grande expediente já está encerrando, né, tinha outros oradores inscritos, não estavam no planejamento, então... Ele quer só fazer umas palavras. O Valdete pediu que ele fizesse uma explanação sobre a questão da transferência das unidades de saúde. Vou dar, conceder para ele 10 minutos. Não vou conceder para perguntas depois, porque não foi planejado. e também não está nem gostando da pauta da agenda, né?
Nós também tínhamos já feito convite para o secretário Lúcio, já umas duas, três vezes.
Só faltava essa, né? Nós estamos aqui aguardando o secretário de saúde há quanto tempo nessa casa, agora ele vem e ainda não pode fazer nada, nem pergunta. É, aí sim, não, né, presidente? Essa
ele casa vai esclarecer. Ele vai esclarecer. Vai esclarecer.
É, sim, mas não tem nem pergunta como é que vai esclarecer.
Ah, mas
não, é o contrário. Nós temos ele aqui para fazer abordagem, para fazer pergunta, e aí ele vai esclarecer as nossas perguntas, é o mínimo.
O convite...
Essa casa aqui é o debate, não é? Isso aqui não é o gabinete do prefeito.
Vocês vão brigar lá na Assembleia o ano que vem, que aqui não, está tudo calmo. Tá?
Nós temos 20 minutos do grande expediente ainda, do horário de mental do grande expediente. Eu vou passar pela explanação inicial, sobre algum tempo, algum questionamento. Pode ser, mas não é o foco. Sua palavra está com o senhor, doutor Lucas.
Questão de ordem, presidente.
Presidente,
teve uma oportunidade que o secretário já estava até agendado para vir a essa casa prestar os esclarecimentos e foi adiado. Nós estamos aguardando. Por essa visita do secretário, na realidade, essa reposição dessa visita que seria feita, para que os vereadores pudessem trocar ideias com o secretário, desde aquela oportunidade que já estava agendada e foi cancelada. Houve um novo convite agora para que ele pudesse comparecer à casa. Porque são muitos os assuntos que têm que ser esclarecidos aqui nessa casa para a gente poder esclarecer para a população. Então, se a gente não pode hoje fazer indagações ao secretário e expor os problemas que nós temos da saúde aqui, é desnecessária até essa explanação que o secretário vai fazer agora, porque não tem sentido nenhum ele vir a essa casa e os vereadores não poder fazer uso da palavra diante de tantos os problemas que nós temos no município hoje em relação à saúde, presidente. Obrigado pela questão de ordem.
Eu acho, senhor presidente, eu creio que todos os vereadores estão de acordo.
Vamos levar para a explanação inicial? Acho que ele também está à disposição para responder, porque ativa também.
Prefeito, pela ordem aí. Porque essa questão da convocação, essa convocação, eu pedi para que tivesse pelo menos uma... falar sobre... Porque nós é muito cobrado. A questão do vereador está sendo muito cobrado.
Rodete, o secretário se colocou à disposição para responder.
Então, por isso eu queria pôr umas questões só para esclarecimento, só. Seria a restauração da saúde do município. Por exemplo, a mudança dos cais. Porque todo mundo questiona, a gente não tem... O cais da mulher, igual o Maracanã, do Progresso, tudo. A situação do hospital municipal. Porque isso tudo, presidente... Ele vem, não chega até o secretário, mas chega de nós, estão mais próximos da comunidade. Qualquer problema, eles não estão querendo saber. Então, o fator do secretário esclarecendo fica melhor para a gente.
Então, vamos fazer o seguinte. Devolva
a palavra, presidente.
Os questionamentos do senhor, vai tomar nota aqui, é respeito do CAIS e do hospital municipal, né?
Ah, então, eu gostaria também de fazer, então, a minha abordagem.
Com vontade.
Tudo bem. Secretário, primeiro, seja bem-vindo à casa. Eu acho que é boa a presença do senhor. Nós estávamos aguardando aqui, inclusive já tinha até agendado e na sessão até estava pautado, mas acabou havendo aí um contratempo o senhor não estar aqui. Mas é boa a presença do senhor. A preocupação que nós temos hoje, secretário, e o senhor sabe muito bem e conhece bem a nossa rede a nível da saúde, é essa transição que nós temos hoje do governo federal. Nós vamos ter um novo presidente, nós vamos ter um novo Ministério da Saúde. Exatamente no final do ano, aqui em Anápolis, resolve fazer mudanças, das quais nós não temos nem a garantia de que o ano que vem, o que nós chamamos de UPA vai existir. O Ministério da Saúde vai mudar, muda o ministro, muda os projetos, muda o sistema, né? Não tem orçamento destinado... inclusive o congelamento em relação ao Sistema Único de Saúde, está congelado a questão dos gastos por 20 anos. Então, o que nós estamos vendo nesse momento é que a garantia de se ter qualquer mudança do Sistema Único de Saúde, seja UPA ou seja Unidade Básica de Saúde, nós temos aí um programa em aberto. E o prefeito determina mudanças no sistema aqui dentro de Anápolis, exatamente... no momento de transição do governo federal. Primeiro, toma uma decisão, sem escutar a população, sem escutar vereador, do fechamento do CAIS do bairro Maracanã. Fechou o CAIS mulher do bairro Maracanã. Está fechado. E não vai abrir mais. E lá vai abrir apenas agora um centro pediátrico. Então lá não vai ser mais o CAIS mulher. Então é importante que a gente pudesse, pelo menos no momento de transição do governo federal, ter a sensibilidade de podermos aguardar, pelo menos após o novo presidente, sentir como é que vai ser os ministérios, sentir qual que será a ação realmente do governo federal em relação aos municípios, para que a população não sofresse tanto como está sofrendo. Hoje o CAIS Progresso está fechado, apesar de ter mais de 10 dias que está fechado, não tem ninguém lá dentro trabalhando. É muito ruim isso, a população cobra. Sei que o senhor se desdobrou para que pudesse o atendimento ser feito em unidades básicas, mas o CAIS está fechado. O CAIS Mulher, nesse momento, o Maracanã, ele não vai ser aberto mais. Né? E o Abadia Lopes, nós sabemos que não tendo aquela unidade 24 horas, é uma perda muito grande para a sociedade. Sem falar a questão da valorização dos servidores. Então eu gostaria apenas de colocar isso para o senhor, porque eu fico muito preocupado, secretário, muito preocupado, porque as decisões que foram tomadas não passou nem aqui na Câmara Municipal num debate, numa audiência pública, e muito menos com servidores e com a população. E o fechamento do CAIS Mulher é uma tragédia para a cidade de Anápolis, ali no bairro Maracanã, como foi feito.
Obrigado. Está escrito também o vereador Tério Júnior.
Presidente, quero dar boas-vindas ao secretário Lucas Leite. A gente é da região do Maracanã, do CAIS Mulher, e ele tinha uma receptividade muito grande ali. Conversando agora com o presidente da Comissão de Saúde, eu acho que precisa, secretário Lucas, essa informação à população da região sobre essa mudança. E principalmente sobre o que ofertava e a continuidade das ofertas do serviço. O serviço continua sendo prestado, mudou de local. Então, acho que a comunicação da Secretaria de Saúde poderia fazer essa força-tarefa. Outra situação, na questão do CAIS Progresso, que a proposta é a UPA, a nossa preocupação também se faz nessa linha de pensamento, se tem dentro do Ministério da Saúde a informação que vai continuar os mesmos incentivos que o governo tem hoje para uma UPA, se num governo próximo também continuará os mesmos incentivos, porque a mudança é justamente olhando o recebimento de verbas para uma UPA. Ou não? Né? Se não for, o senhor também pode nos esclarecer, porque o que está sendo pregado é isso. Né? Então, o senhor é especialista e a gente tem visto o trabalho sério do que o senhor faz, e aqui a gente vai ouvi-lo como um técnico na pasta. Tá? Então, acho que é interessante a gente ver se já tem essa sinalização do Ministério da Saúde. Se não for essa a intenção, né, eu acho que pela sinalização que o senhor fez, deve ter alguma outra intenção. Só para a gente poder ser transparente e esclarecedor para a população anapolina. Obrigado, bem-vindo a essa casa. Obrigado, presidente Amil.
Obrigado, Teles. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar o secretário Lucas. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui nesta Casa do Povo. E manifestar também, secretário, a insatisfação das mulheres com o fechamento do CAIS Mulher ali no Maracanã, que foi uma unidade construída dentro dos propósitos de atendimento à mulher. E ali onde está, sem dúvida nenhuma, está de forma provisória, de forma improvisada, e realmente há essa deficiência no atendimento às mulheres. E também gostaria de perguntar à Vossa Senhoria com relação ao banco de leite, porque o banco de leite é muito importante para as crianças em
para as crianças que estão aí, sobretudo na UTI, também para aquelas crianças cujas mães não puderam ofertar o leite, o funcionamento do banco de leite, porque tinha toda uma estrutura ali no Cais Mulher para o banco de leite. Onde que irá essa estrutura e de que forma que ela está funcionando, porque nós sabemos que não está funcionando a contento. Outra pergunta é com relação às vacinas, que está faltando geladeiras nas grandes maiorias dos PSF e não está tendo vacinas em todos os postos. Eu gostaria de uma explicação de Vossa Senhoria nesse sentido. Outro questionamento é com relação às farmácias. As farmácias que oferecem os medicamentos dentro dos postos de saúde, e nós tivemos informação que há pacientes que estão saindo de um bairro muito distante para ir poder pegar o medicamento em outro bairro. Por exemplo, sai do Alvorada para poder ir do Tesouro para poder pegar os medicamentos lá no bairro de Lourdes, por exemplo. Então eu gostaria apenas esses questionamentos. E à medida que Vossa Senhoria for falando, nós vamos nos posicionando mais. E agradeço a sua presença. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. É com a palavra ao vereador Pastor Elias Ferreira. Dispensou a palavra.
Presidente.
A palavra ao vereador João da Luz agora.
Só uma pergunta. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar todos os vereadores, uma pessoa do Dr. Lucas. Dizer que é uma honra recebê-lo aqui, viu, doutor Lucas? Seja sempre bem-vindo. Nós sabemos que a saúde, ela, as reclamações de quem às vezes não é atendido, ela é maior do que a satisfação daquele que é atendido. Então a repercussão é muito grande. Nós sabemos que muitas vidas têm sido salvas, muitas pessoas têm sido atendidas. Mas uma grande minoria, uma pequena minoria que às vezes não é atendida, às vezes a reclamação dela é maior e repercute maior. E eu gostaria de dizer o seguinte, nós sabemos que tem uma reorganização, umas mudanças que foram feitas pela saúde, foi apresentada uma proposta por Vossa Senhoria, e eu quero dizer o seguinte, que a sua justificativa com relação ao CAIS Badia Lopes, ela foi plausível do meu ponto de vista, porque funcionava 24 horas e tinha 4 médicos ali à disposição para atender, às vezes, 4 pacientes. Então, passar para 22 horas o atendimento, deslocar esses médicos para o UPA, realmente foi uma forma inteligente de ação por parte de Vossa Excelência. Agora, eu queria saber o seguinte, a clínica da mulher, ela foi deslocada para o CAIS Badia Lopes, certo? O número de atendimentos do CAIS Badia Lopes hoje, CAIS Mulher, ele foi deslocado para o Badia Lopes. O número de atendimento hoje é o mesmo que acontecia quando era no local antigo? E qual que é a previsão dessa clínica pediátrica começar a funcionar? Porque parece estar tendo uma adaptação, feita uma adaptação. E as estruturas do Iracema, do CAIS Iracema, do Progresso, eles estão, a estrutura está a contento para poder receber, porque nós tivemos lá um fechamento do CAIS, elas estão preparadas para receber os pacientes, as UPAs estão preparadas para receber todos esses pacientes. Então eu queria deixar esse questionamento para Vossa Excelência e dizer o seguinte, como estão as cirurgias de pessoas portadoras de câncer? Como estão os exames, ressonâncias e outros tipos de exames? Nós estamos tendo um número de reclamação de pessoas muito grande com relação a pendências dessas cirurgias, principalmente as oncos, as pessoas que estão portando câncer. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Presidente. Obrigado, vereador João. Sim, Tero, senhor.
Eu já falei, só lembrei de esqueci, secretário Lucas, só um questionamento em relação... Como é que está aquelas obras do posto de saúde da Alexandrina? Queria que o senhor colocasse isso aí também.
Obrigado, Teles. Com a palavra, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o senhor secretário de saúde, doutor Lucas Leite, nosso amigo, nosso parceiro aí. Doutor Lucas, Eu sei que todas as mudanças trazem transtornos, transtornos esses que espero ser mais rápido possível para dar o melhor serviço de atendimento à saúde anapolina. Duas questões básicas, senhor secretário. Primeiramente, perguntar ao senhor, todos os serviços que eram ofertados no CAIS Mulher estão sendo ofertados no CAIS Abadia Lopes? Pois eu tenho tido bastante reclamações, pessoas me ligando, basicamente todos os dias, me questionando que não consegue continuar o seu pré-natal. Então, eu queria ver com o senhor se realmente foi transferido, como está sendo esse atendimento. Em segundo lugar, senhor presidente, ou senhor secretário, domingo desse anteontem a 8, nós tivemos um problema lá na UPA, questão de atendimento mesmo, não sei se foi superlotamento, ou se por acaso faltou algum médico em atendimento, houve algumas pessoas me ligaram com muitas dificuldades de conseguir o atendimento lá na UPA. Eu queria ver com o senhor se isso foram problemas pontuais ou se realmente foi só passageiro mesmo. Então, eu queria ver com o senhor isso aí. E, basicamente, pedir um pouquinho de tolerância à população anapolina e, com toda certeza, secretário, eu espero muito que essas obras que são necessárias ser feitas, tanto lá do CAIS pediátrico e também lá da UPA, que vai se transformar em UPA do Jardim Progresso, que possam ocorrer o mais rápido possível. Eu sei que não depende do senhor, depende do prefeito, depende de outras das empreiteiras, para que as pessoas não sofram essas dificuldades. Eu sei que o momento está meio tumultuado, mas é importante que o serviço não está deixando de ser feito. Queria ver com o senhor se realmente estão sendo feitos da mesma forma ou se está tendo alguns transtornos. Agradeço a presença do senhor aqui. Nós já esperávamos desde mais 2 meses essa oportunidade da gente fazer esse bate-papo com o senhor aqui. E agradeço mais uma vez, secretário.
Obrigado, vereador Lélio. Com a palavra, seu inscrito, vereador Lacerda, Domingos Paulo, Lisiei e pastor Elias. Com a palavra, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Bom dia, secretário Lucas. Obrigado pela presença aqui nessa casa. Para esclarecer algumas questões, senhor presidente e secretário, por isso nós fizemos questão de fazer aquela indagação, porque são muitas as dúvidas, a gente que anda aí no dia a dia, e aí gostaria da compreensão do senhor, porque as cobranças elas são feitas principalmente aos vereadores. E muitas das questões que nos são cobradas aí, nós não temos as respostas para a população. Mas eu vou até me ater aqui mais ao problema agora, que mais recente aí do CAIS Mulher, e algumas questões aí, mesmo porque o tempo não dá. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor aqui, mas sem nenhum tipo de provocação, é apenas a título de informação mesmo. Quer saber se o senhor tem conhecimento, não sei quanto tempo que o senhor atua aqui em Anápolis, e atua na medicina, mas se o senhor tem conhecimento da trajetória da luta das mulheres aqui em Anápolis em relação à busca aí dos programas de saúde e de proteção à mulher. Se o senhor tem conhecimento da história dessa luta, de quando começou, há vários anos atrás, até nós chegarmos ali naquela condição de ter um canto especial para as mulheres ali, que era aquela unidade de saúde ali do CAIS Mulher, que foi projetado para realmente atender todos os problemas das mulheres, tirar as mulheres daquela agonia, daquele atendimento que antigamente já era misturado com os demais procedimentos aí da população, e parece que agora voltou para essa situação. Mas se o senhor tem conhecimento dessa trajetória, de quando as mulheres começaram essa luta por ter um atendimento aí voltado para elas, até chegar ali na construção do CAIS Mulher. E outra questão que eu quero colocar para o senhor pudesse esclarecer para nós, que alguns procedimentos básicos que a população tinha acesso e conseguia com facilidade antigamente, está tendo dificuldade agora. Eu cito aí, por exemplo, alguns exames que antigamente era normal chegar em qualquer laboratório resolver, a população sequer está conseguindo agora ter acesso aí a exames comuns, consultas, tem algumas especialidades de consulta aqui na cidade de Anápolis, que tem gente aguardando há mais de 6 meses para fazer uma consulta com as especialidades mais raras que nós temos aí. Se o senhor pudesse dar, claro que nós temos várias outras indagações, mas o tempo é curto, se o senhor pudesse pelo menos
dar uma explanação em cima disso que nós colocamos. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Com a palavra, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero primeiro cumprimentar o secretário por estar vindo aqui na casa, conversando com os vereadores. Nós sabemos que qualquer mudança que é feita em qualquer área é complicado. E quando se mexe na área da saúde, é pior ainda. Mas aqui nós temos que cumprimentar essa gestão por ter coragem realmente de mexer na área da saúde, de implementar esse novo sistema de realmente de dar mais assistência à população que precisa e é tão sofrida, principalmente na área da saúde. Então, a minha fala em relação a cumprimentar o secretário de saúde, cumprimentar o prefeito, para poder realmente fazer. E dizer a você que está acompanhando a sessão, esse aqui é o servidor que a prefeitura tem, que você paga imposto para poder te servir na cidade de Anápolis, tá bom? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Cumprimento aqui todos os servidores públicos que estão aqui na Câmara nessa manhã. Vocês são muito bem-vindos aqui para acompanhar a sessão. Estamos hoje aqui recebendo a visita do senhor secretário de Saúde, que está discutindo com os vereadores a respeito das mudanças da situação da saúde no município de Anápolis. Então, fiquem à vontade para acompanhar a sessão. Peço que vocês possam estar acompanhando, mas estar acompanhando dando oportunidade. Agora vamos dar obrigado, pode continuar acompanhando a sessão. Vamos dar continuidade ao assunto da sessão, mas são muito bem-vindos aqui, como eu disse. Hoje estamos recebendo aqui o secretário de Saúde, discutindo um importante tema, que é a saúde no município de Anápolis. O próximo vereador inscrito é o vereador Lisieu José Borges. A Câmara tem uma comissão permanente da Casa, que trata sobre os servidores públicos, direito de trabalho e servidor público. Eu queria pedir que os vereadores, companheiros da comissão, sei que essa pauta já é conhecida, mas pudesse estar o seu vereador Fernando Paiva, se não me engano, é o vice-presidente da comissão, pudesse receber uma comissão dos servidores lá na sala de comissões, para poder realmente estar a casa recebendo oficialmente essa pauta, que é uma pauta importante do servidor, e a comissão do servidor público vai estar reunindo com a...
Vereador, esclarece que já foi abordado esse tema aqui
hoje.
É um
tema que já foi abordado aqui na casa.
Né? Hoje, inclusive.
Antes de vocês chegarem, já foi discutido esse tema aqui na casa também. Realmente é um tema muito... Na sessão de hoje, esse tema foi abordado. Então, peço que o vereador Fernando Paiva e os demais integrantes da comissão do servidor público possam, que é os vereadores Fernando Paiva, Luiz Lacerda, América e Japão, e o Jean Carlos, possam estar conversando, recebendo a doutora Regina, que é a presidente do Sindicato de Anápolis, bem como outros membros, para estar recebendo oficialmente o Sindicato de Saúde, está presente, a gente... Eu não sei se todos os sindicatos estão representados aqui. Sinteia também está presente. Que a comissão do servidor público, que ó, o Sindimédico, o Sindianápolis, Cifran, Sinteia e Sindisaúde. Que a comissão de saúde, a pessoa do presidente da comissão, o vereador Fernando Paiva, possa estar recebendo na sala de comissões o representante dos sindicatos, para que possa estar encaminhando na Câmara oficialmente essa pauta.
Questão. Presidente, questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Luiz Lacerda.
Presidente, aqui na casa já é muito claro e já é sabida a situação dos servidores. Inclusive, essa casa tem constantemente entrado na luta, feita as cobranças aí,
sem dúvida,
relativa ao servidor. Discutir esse assunto aqui na comissão do servidor, eu acho inútil. Isso tem que ser discutido numa comissão lá no Executivo e não aqui na Câmara do Senado.
Sim, na verdade,
porque aqui... Porque o que a gente pode fazer em relação ao servidor aqui, nós estamos fazendo. Nós estamos aqui junto com o servidor, estamos cobrando. Agora, o que é que nós podemos fazer? Podemos... Aí é por isso que eu fiz. Presidente, infelizmente, vocês não estão entendendo o que é que nós estamos falando. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, estou junto com vocês. Agora, o que é que adianta a gente... Essa discussão aqui na Câmara, ela já está sendo feita há muito tempo. Se vocês quiserem, podemos. Eu faço parte da comissão do servidor e represento lá o servidor. Se vocês quiserem reunir lá agora para discutir, nós vamos discutir. Agora, de que é que vai discutir esse assunto aqui na Câmara se quem toma a decisão lá é o prefeito e ele não toma a decisão que os servidores querem? Agora, vamos discutir. Vamos reunir.
Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente possa estabelecer um diálogo com os servidores. A sessão está suspensa por 5 minutos. Os vereadores da comissão do servidor público vão receber os sindicatos lá na sala de comissões ou na sede do plenário antigo. Quem quiser ficar acompanhando a sessão está convidado. Estamos voltando a declarar o reabertura.
Declaro reaberta a sessão. Estava com a palavra, antes da interrupção, o vereador Liseu José Borges.
Senhor secretário, obrigado, Hamilton, pela concessão da palavra. Secretário, é sempre muito bom essa oportunidade de estar aqui dialogando com os secretários de uma maneira geral. Muito bom recebê-lo aqui também. E faça minhas palavras dos nobres colegas, onde eles falam que tudo acontece, tudo inicia na Câmara. Toda a população, quando tem alguma situação que não está plenamente satisfatória, busca em primeiro lugar os vereadores. Haja vista a manifestação que nós estamos tendo aqui hoje. Então, tudo o que foi dito aqui é a pura verdade e é a realidade aqui dessa Casa de Leis. Mas eu queria somente um ponto que o senhor me desse uma resposta, um parecer a respeito, que seria com relação à nossa unidade oncológica, né, Mauá Cavalcante Sávio, que está, digamos assim, numa eminência de ter problemas sérios, de diminuir os seus atrativos, de praticamente parar de funcionar. Como sempre, o meu gabinete, por uma visita que fiz, as pessoas entenderam que a gente se dispôs a trabalhar esse negócio, estão procurando, mas enormemente, nós não estamos dando conta assim, de tantos os pedidos que vêm chegando, preocupação com relação a isso. Nós sabemos da lei 2014, mas aquela unidade existe há mais de 20 anos. A lei é de 4 anos para cá. Eu entendo que desde a lei já deveria ter sido tomado providências e estão tomando, tem projetos para que seja feita, crie-se a UNACOM como deve ser criada, mas precisam de ainda mais prazo para que isso seja adequado. A população está preocupada. Lá tem a capacidade de atender até 30 pacientes em quimioterapia por dia. As outras unidades que nós temos no município não têm essa capacidade, em que pese a qualidade das duas unidades que nós temos. Eu queria saber se a prefeitura, eu sei que não cabe à prefeitura resolver o problema daquela unidade, mas se a prefeitura está intervindo, digamos assim, politicamente de alguma forma, para que essa instituição ganhe mais prazo, mais sobrevida e continue atendendo aquelas pessoas lá que, diga-se de passagem, é uma instituição filantrópica e 100% SUS. Nós sabemos se nós temos uma unidade capacitada, qualificada e que não é plenamente SUS. Ela vai atender SUS, se tiver oportunidade. Então nós precisamos de que haja continuidade nessa instituição por algum tempo. Se não constituírem, aí infelizmente pode acontecer. Só queria saber se há uma movimentação no âmbito aí de legalização, de legalidade, para que possa dar continuidade a essa obra, ou a essa instituição, o pleno funcionamento. É isso por enquanto, senhor.
Obrigado, Lizier. Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário, o doutor Lucas Leite. Cumprimento todos os servidores aqui nesta casa. O lugar é este mesmo, de vocês fazer a manifestação de vocês. Senhor secretário, eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Aliás, nós temos muito, mas vamos fazer duas para ser sucinto. Quantas cirurgias, secretário, da oftalmologia, quantas cirurgias que o pessoal tem ligado para mim, tem vindo ao gabinete, procurado, parece que não sai, não vai, 5 meses, 6 meses, e o que está acontecendo na questão da cirurgia da oftalmologia? E a outra pergunta, secretária, é o que pode ser feito para os nossos moradores de Anápolis que procuram a regulação. Ao chegar na regulação ali na General Joaquim Inácio, eles chegam, às vezes, no horário mais cedo e não tem local para ficar. Quando está chovendo, está na chuva. E o que pode ser feito quanto a uma cobertura ou a recepção dos nossos moradores de Anápolis que procuram a regulação? Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido a vereadora Eliner Rosa.
Bom dia, secretário. A minha dúvida é em relação à questão dos partos e pré-natais. Eu tive algumas pessoas nos procurando também, então eu queria compreender um pouco Quem são as instituições credenciadas hoje para pré-natal e partos aqui? Se existe a previsão de mais credenciamentos e se não existe, por que motivos houve essa decisão de serem somente X ou Y credenciados? Devolvo a palavra, obrigada.
Mais algum vereador quer fazer? Vereador Pedro Mariano.
Doutor Lucas, bom dia. Outra coisa, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Já fui contemplado com vários colegas as perguntas que eu estava organizando para fazer ao senhor. Mas vou fazer essa, que essa não foi feita. Ontem teve uma pessoa que me procurou no gabinete, ela teve na regulação para tentar marcar uma tomografia para a filha dela, que está com aquela doença séria. E a pessoa lá falou que tem um dia para autorizar a regulação. Eu falei, não, é todo santo dia. Tem um diretor lá que faz esse tipo. Ela temou que o funcionário falou, ó, aqui é só na quarta-feira. E eu fiquei impressionado com isso, doutor Lucas. Eu queria só rever como tem esse procedimento na regulação. Porque há um mês atrás era todo dia que for lá ter um médico para fazer autorização para tomografia, cirurgia. E ontem essa mulher recebeu ou não, ela desceu de a pé lá da regulação até no meu gabinete, me procurou, e hoje ela vai voltar lá. Que ela não conseguir ter essa resposta, eu vou levar ela a você, secretário, para você tomar parte desse assunto, que é um assunto muito sério. Devolvo a palavra, doutor Lucas.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Com a palavra, vereador Valdete. Satisfeito já, Valdete? Ok. Então, passo a palavra para o secretário Lucas Leite, para que ele possa responder as perguntas que foram realizadas.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Hamilton Filho, do qual cumprimento todos os vereadores presentes. Cumprimento a Regina, presidente do Sindicato de Saúde, do qual cumprimento todos os servidores aqui presentes. É um prazer estar aqui hoje para responder todos esses questionamentos. Também sou servidor público, médico concursado deste município. Sou médico concursado, estou como secretário municipal de saúde. E antes de começar aqui a responder, eu quero dizer o porquê eu estou como secretário de saúde. Quando eu comecei a estudar, eu não queria fazer medicina. Eu iria fazer engenharia mecatrônica. Minha família é uma família pobre. Meus pais vendem pamonha até hoje. E aí, o Roberto, eu não tinha condições de pagar um cursinho público, particular. O Roberto Naves me ensinou, me deu o cursinho de graça, e aí eu tenho essa dívida com ele. Por isso, eu estou como secretário de saúde a convite dele. Trabalhei na gestão do vereador Gomide, fui gestor na gestão do vereador Gomide, e até hoje estava como gestor. Em todas as unidades que eu passei, tive bom relacionamento com os funcionários que ali eu convivi. Vamos responder, então, aos questionamentos do vereador Gomide primeiro. Realmente, vereador Gomide, falta muita informação em relação às mudanças que nós estamos implementando. Primeiro, nunca houve fechamento de unidades. Como o senhor mesmo sabe, eu fui diretor técnico na sua gestão, lá no CAIS Progresso. E eu conheço muito bem a realidade do CAIS Progresso. Nós precisávamos realizar essa reforma lá no CAIS Progresso. Não havia condições de se realizar um atendimento de urgência e emergência com dignidade na unidade. Nós não tínhamos uma sala de estabilização adequada, nós não tínhamos como realizar procedimentos colocando esses pacientes em sua devida condição para se realizar esse procedimento, como a sondagem, por exemplo, porque aquela unidade ela não foi construída para ser uma unidade de pronto-socorro. Aquela unidade ela foi construída para ser uma unidade ambulatorial. Pensamos em manter a unidade com a reforma. No entanto, nós observamos que continuaríamos com os mesmos problemas e o ambiente seria insalubre pela poeira, tudo aquilo. Quando, se ao caso ocorresse um óbito naquela unidade, não teríamos como transportar o paciente para o carro funerário ou coisa assim. Teria que passar com o cadáver pela recepção. E isso seria uma coisa muito ruim. Como que nós manteríamos uma obra com um paciente que fica de um dia para o outro lá, com barulho, com britadeira, com poeira, com pó? Então isso não traria dignidade ao atendimento. Por isso que nós colocamos aquele atendimento naquelas unidades estendidas. Em estudo preliminar, nós observamos que 85% dos pacientes que procuram as nossas unidades são azuis ou verdes, que são perfil de atenção básica. Outro dado, vereador Gomide, nós não fechamos o CAIS Mulher. Nós transferimos o CAIS Mulher com toda a sua totalidade de serviços.
O CAIS Mulher do Maracanã está fechado, seu secretário.
Mas ele foi transferido de lugar.
Mas o CAIS Mulher está fechado.
Quando o senhor fala que um CAIS é fechado, quando o senhor fala que uma unidade é fechada, é quando ela deixa de ter o seu serviço. E então, o que que aconteceu? Houve uma transferência de lugar.
O que aconteceu
além disso?
O senhor está maquiando.
Além de ser transferido de lugar, nós ampliamos a sua oferta de serviço.
Precisa ter pelo menos coragem de falar que fechou. Pelo menos isso.
Não teve fechamento. Houve transferência com ampliação do seu serviço. Então, nós ampliamos o serviço. Nós colocamos as mamografias. Nós colocamos as unidades para funcionar até as 22 horas. Nós temos ultrassonografia hoje ampliada, mamografia até as 10 horas e assim vai. Então nós aumentamos o número de atendimento daquelas gestantes. E além disso, vereador Gomide, nós criamos um banco de leite, hoje municipal, porque a estrutura do CAIS Mulher antigo ela não comportava o banco de leite como deveria. E agora, além desse banco de leite municipal, vai oferecer para as gestantes um atendimento multiprofissional, com psicólogo, odontólogo, nutricionista e um ginecologista, só para gestante puérpera. Sobre os questionamentos do vereador Tele Júnior, acho que ficou aí essa questão da informação da saúde do CAIS Mulher. O posto da Alexandrina, nós retomamos a obra de licitação para a nova empresa, porque a empresa que lá estava abandonou a obra, e nós estamos terminando a licitação para que retome a obra. Também falou-se sobre a questão dos incentivos do Ministério da Saúde, que está mudando o governo e assim está. Não é o nosso projeto a questão financeira, é a qualidade do atendimento. Porque, eu não sei se o senhor sabe, vereador Gomide, mas o CAIS Progresso e o CAIS Abadia não recebe nenhum recurso do governo federal. Então, não nos interessa se nós vamos receber recurso ou não. O que nos interessa é ter uma unidade própria com qualidade de atendimento e quando o paciente chega grave, a gente ter condições de ali atender esse paciente com sala vermelha adequada. Outra coisa.
Se o senhor fecha a unidade, também não vai ter atendimento. Quem não, diz que...
Nós transferimos os atendimentos, eles estão sendo realizados da mesma maneira. Sobre o questionamento da vereadora Geli, sobre o caso mulher já foi respondido. Sobre o banco de leite, também já foi respondido. Questão das vacinas, vereadora Geli, realmente havia um problema muito grande sobre as vacinas. As nossas geladeiras do município estavam lá há mais de 20 anos sem a conservação ideal das temperaturas. Nós licitamos novas geladeiras e agora, mais do que nunca, uma coisa que nunca houve no município são refrigeradores. Esses refrigeradores garantem a conservação ideal das vacinas. Havia o risco de nossas crianças serem vacinadas e elas não estarem sendo imunizadas, porque não se tinha garantia da conservação da temperatura dessas vacinas. E aí a nossa gestão se preocupa com a qualidade desta vacina e é por isso que nós estamos trabalhando para que esta vacina que seja administrada, ela esteja o efeito garantido. Sobre a questão das farmácias, também vereadora Geli, nós estamos montando as nossas unidades distritais em pontos estratégicos da cidade, onde haverá ali uma distribuição para o paciente com um cadastro individualizado de cada paciente. Então, cada paciente vai ter um cadastro...
Mas aí há uma dificuldade pela distância do paciente... Para ele poder buscar esse remédio numa unidade mais longe.
Vereadora,
e também com relação às vacinas e ao banco de leite, banco de leite não está funcionando a contento e nem o Cais Mulher. Cais Mulher não está funcionando à noite.
O banco de
ele
leite
não está.
O banco de leite, vereadora Geli, foi lançado ontem seus atendimentos, então ele está funcionando. A questão da farmácia, vereador Geli.
Peraí. Pessoal, vamos aguardar aqui, finalizar aqui a explanação dele. Matheus, aqui você é muito bem-vindo aqui, mas peço que você acompanhe a sessão deixando o secretário falar.
A questão das farmácias, vereador Geli, não vão ficar distantes, porque cada posto da sua região vai poder fazer o seu cadastro e o paciente vai receber a sua medicação lá. Sobre a questão do vereador João da Luz, sobre o Cais Mulher também já foi respondido. Quando irá funcionar o centro pediátrico? A nossa previsão é de inaugurar o atendimento em janeiro, agora. Estrutura das unidades estão preparadas? Como eu falei para o vereador Antônio Gomide, mais de 85% dos nossos pacientes eram perfil azul e verde, que são perfil de atenção básica. Nós assumimos a gestão com apenas 56% de cobertura de atenção básica no município. E nós estamos ampliando para 80% a área de cobertura do município. E nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos participando também de dois projetos do Ministério da Saúde, que é referência nacional, vereador Gomide, que é o projeto de planificação e dimensionamento, e onde nós representamos no Fórum Nacional de Atenção Básica os projetos que aqui estão sendo instalados. Vereador Lélio Alvarenga, sobre atendimento da UPA, nós hoje temos uma média de 400 atendimentos em 24 horas na UPA da Vila Esperança. Nós ampliamos o número de médicos ali naquela unidade e nós estamos atendendo aquela população sem maiores problemas. Vereador Luiz Lacerda, na unidade mista, onde hoje fica a unidade básica com duas equipes, e na, onde hoje todos os serviços do CAIS Mulher, existem duas recepções. Então o atendimento não é junto, o atendimento é separado, onde elas têm o acolhimento individual daqueles pacientes. Sobre os procedimentos básicos, nós abrimos os pontos de coleta na cidade, iniciamos com 13 e o objetivo é abrirmos 10 pontos de coleta nossos próprios, onde a população pode ir mais próximo à sua casa, coletar a sua amostra do seu exame, e nós iremos disponibilizar em breve no seu smartphone o resultado desses exames. Sobre a questão do questionamento do vereador Lisier, sobre a questão da unidade oncológica. Não, como o senhor bem mesmo disse, não há vínculo com o município e com a prefeitura essa questão da habilitação. Quem habilita a unidade é o Ministério da Saúde. Em 2009, eles vieram ao município, né, e habilitaram duas unidades como NACOM, que foi a Fundação James Funstone, que também é uma fundação filantrópica, com a mesma organização social da FASA e do Mauá Cavalcante, e habilitaram a Fundação James Funstone e a FASA, as duas como NACONs, que prestariam o serviço de oncologia no município. Só que o Hospital Evangélico, ele terceirizou alguns de seus serviços para a Associação de Combate ao Câncer. Então, quem faria o repasse para a Associação de Combate ao Câncer era o Hospital Evangélico. Nós repassávamos o recurso para o Hospital Evangélico e os mesmos repassavam para a Associação de Combate ao Câncer. E desde 2009, eles já sabiam que deveriam se adequar junto à portaria que o senhor mesmo mencionou, que o senhor sabe muito bem dela, a portaria 140, para adequação e criação de estrutura para serem habilitados. Então, desde 2009, eles são cientes disso, não se adequaram, e o evangélico terminou sua adequação e solicitou o serviço a qual é de direito pelo Ministério da Saúde. Sobre o questionamento do pastor Elias, sobre as cirurgias oftalmológicas, nós estamos trabalhando para ter um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Esta semana estarei reunido com o prefeito para tomarmos essas medidas e logo nós estaremos anunciando um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Sobre a vereadora Eliner Rosa, sobre a rede de partes, as unidades que fazem parte da rede Cegonha, né, para o atendimento é o CAIS Mulher, a unidade maternidade Doutora D'Aberto e a Santa Casa. São essas três unidades que fazem parte da nossa rede Cegonha, habilitada em Ciri e Cibe. Sobre o questionamento do vereador Pedro Mariano, sobre a questão da tomografia e ressonância, nós estamos fazendo uma triagem desses exames, pois a demanda é muito grande. Nós estamos priorizando os casos oncológicos. Esse mês nós realizamos mais de 500 ressonâncias magnéticas e mais de 500 tomografias computadorizadas. Então, a previsão de que até o final do ano nós realizemos mais de 1000 ainda, tá? Além dessas 500, e desses exames de alta complexidade. Cirurgias eletivas, que também foi me questionado, nós realizamos mais de 2000 cirurgias eletivas. Goiânia realizou pouco mais de 1000 cirurgias. Em 2016, apenas 645 cirurgias eletivas foram realizadas. E nós realizamos 2000 cirurgias. Saúde, nessa transformação, o que nós visamos, como os senhores perceberam, é a qualidade do atendimento. Lógico que toda transformação tem os seus pontos de adequação. E nós estamos procurando adequar a todas essas transformações. Um demais é só, presidente, satisfeito.
Quero que agradecer ao secretário de Saúde,
Não, aqui hoje já foi feito os questionamentos, já foi respondidos, Antônio. Eu quero aqui agradecer os as mamografias, respondendo o vereador Antônio Gomide.
Mamografias. Nós ampliamos a oferta porque no antigo Cais Mulher não havia condições adequadas para fazer o maior número de mamografias. Nós estamos ampliando o número de mamografias. O aparelho que nós temos é um aparelho antigo. Nós compramos um aparelho digital novo, tá? Que em breve chegará. E nós ampliamos, vereador, um que sempre ocorreu, que era em 1, 2 turnos, para 3 turnos a mamografia. Então hoje, a mulher que trabalha durante o dia, ela terá condição de fazer sua mamografia no período noturno.
Eu quero aqui agradecer o secretário de Saúde, Lucas Leite, pela presença. Muito obrigado, Lucas. Vou suspender são 3 minutos para ser despedido do nosso convidado. Obrigado, vereador. Obrigado, secretário de Saúde. Declaro reaberta a sessão. Para a abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Pastor Elias, faça a questão de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete Ferreira, vereador João da Luz, vereador Domingos de Paula, vereador Lisier Borges, vereador Pedro Mariano, vereador Jackson Charles, vereador Eliner Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Hamilton Filho, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Passo a palavra à secretária para a votação das matérias constantes da pauta.
Projeto de Lei Ordinária 121 de 2018, autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à Associação Assistencial Interdenominacional. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto sem discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de pesar, de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada à família do senhor Divino Pereira da Silva, falecido no dia 17 de novembro de 2018.
Moção está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador João da Luz.
Gostaria de pedir aos novos vereadores a aprovação dessa moção. Nós vamos estar encaminhando para a família do Divino Pereira. Divino Pereira é um companheiro nosso da CELG. Eu trabalhei com o Divino mais de 23 anos. Um amigo, um servidor público que sempre esteve à disposição, está servindo as pessoas. Um companheiro de trabalho, um amigo, um conselheiro. E nós, por esse motivo agora lamentável, nós perdemos o Divino. Divino passou aqui por essa terra, mas ele deixa uma memória muito viva no nosso coração. E eu, em nome dos companheiros da CELG, a gente quer fazer essa homenagem para a família, deixar as nossas condolências, dizer que nós estamos aqui à disposição para consolar os corações, que Deus possa consolar os corações e possa confortar a família do Divino nesse momento. Eu queria pedir o encaminhamento dessa casa, dessa moção de pesar para os familiares, viu, presidente? Deus possa estar consolando e nós vamos estar sempre na nossa memória, na nossa lembrança, a consideração do nosso amigo Divino que passou por aqui. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. A moção está em discussão ainda, em votação simbólica.
os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento do vereador João da Luz a ser encaminhada à CMTT, solicitando a instalação de um semáforo na rua Benjamin Constante com a rua Leopoldo de Bulhões. Requerimento do vereador João da Luz à CMTT, solicitando a feitura de uma lombofaixa quebra-molas na Avenida Brasil Norte, 3.350, setor Bougainville. Requerimentos da vereadora professora Geli à diretoria de iluminação, solicitando reforma da estrutura e dos aparelhos de ginástica, aliás, da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando iluminação, reforma da estrutura e dos aparelhos de ginástica da Academia da Terceira Idade, no bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recuperação de tapa-buracos em toda extensão dos seguintes endereços: Residencial Copacabana, Gilbran El Rádio, Residencial Morumbi. Requerimentos da vereadora professora Geli à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando informações sobre quantos e quais municípios estão pactuados para o atendimento de alta complexidade no município de Anápolis. Requerimento da vereadora professora Geli à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando poda de árvores, cerca viva, sanção do campo da Escola Municipal Deputado Zé de Assis. Requerimento de vereadora professora Geli à Secretaria de Obras, solicitando colocação de postes na rua Marcos Vinícius T. Braga, Vale das Laranjeiras. Requerimento da vereadora professora Geli à Secretaria de Obras, solicitando providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando na rua Copa 13, Residencial Copacabana. Requerimento da vereadora professora Geli à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando retirada de lixos e entulho nas proximidades da Academia de Ginástica do Feirão do Bairro de Lourdes. Vereador João da Luz, a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a efetivação do serviço de roçagem e limpeza no Centro de Convivência do Idoso, CCI. Vereador Pastor Elias, a CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-molas na rua JM 18, quadra 53, lote 1, em frente ao Templo da Igreja Assembleia de Deus Madureira, setor Jamil Miguel. Vereador Pastor Elias, a CMTT, solicitando estudo para implantação de quebra-molas na rua Professor Clementino Alencar, próximo ao Templo da Igreja Assembleia de Deus Madureira, setor Jardim dos IPs. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços de tapa-buracos na Avenida Contorno, quadra 29, lote 17, bairro Arco Verde. Vereador Lélio Alvarenga, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a recolocação das lixeiras que foram retiradas do setor central de nossa cidade. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de lembrar esta casa aqui, que na gestão passada, nós tínhamos essas lixeiras basicamente no quadrilátero central por inteiro. Hoje você anda quarteirões e quarteirões sem encontrar uma lixeira. Às vezes você acaba de tomar um refrigerante, alguma coisa, você está com alguma coisa para ser descartado, ou você... A gente tem o costume, pega, leva para descartar na sua casa, ou se não, o que mais acontece na cidade é a gente ver lixos e lixos. Aí vindo como consequência, vem a época da chuva, bueiros entupidos, pastor Elias com esse projeto dele aí, realmente desse quadro importante, né? Mas a gente precisava de dar esse conforto também e uma limpeza para a cidade. Essas lixeiras foram danificadas nos últimos anos, por incrível que pareça. As pessoas ainda precisam acostumar e respeitar o bem público, que o bem público é dinheiro nosso, é dinheiro do senhor, é dinheiro de cada contribuinte. As pessoas, às vezes, passam próximo de uma lixeira dessa, pastor Elias, simplesmente com o prazer de danificar, chuta e quebra. A gente precisa também fazer o nosso papel de cidadão. Mas eu gostaria que o nosso governo pudesse olhar com muito carinho e repor essas lixeiras que foram danificadas durante esses últimos anos, e volto a dizer, não encontramos nenhuma lixeira na cidade de Anápolis, no centro de Anápolis, para a gente poder descartar algum lixo que porventura estejamos naquele momento ali. Então, esse requerimento gostaria de ser atendido o mais rápido possível, com uma certa urgência, porque é para o bem da cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pastor Elias, estou toda discussão, pastor? Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. São aprovados pela unanimidade dos presentes. Concedo a palavra pela ordem e pela liderança do PSDB ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero usar aqui pela ordem. Nós não podemos deixar passar em branco. Hoje é o dia 20 de novembro. É o dia da consciência negra. E, infelizmente, ainda existe em nosso meio, viu, vereador Lênio? Muitas pessoas que se julgam melhor do que o outro pela cor, João da Luz. Eu fico muito triste, porque eu sei conviver com o branco, com o negro, qualquer uma. Aliás, o sangue que corre na minha veia, a cor é a mesma que corre na veia deles. E eu acho que nós deveríamos, esta casa, e eu vou trazer para esta casa, uma moção de aplauso aos nossos negros. Pelo menos uma parte, eu quero homenagear esse povo, um povo lindo, abençoado. Inclusive aqui eu quero citar uma pessoa que eu me admiro muito pelo trabalho que ele tem feito em nossa cidade, que é o professor Roberto Alves Pereira. Ele que é um homem de cor negra, mas é uma alma lavada. Uma pessoa abençoada, iluminada por Deus, mestre em ciências ambientais, com uma concentração em sociedade, tecnologia do meio ambiente pelo Centro Universitário de Anápolis, a Uni Evangélica. Pensa num homem que luta por essa classe dos negros. E eu fico feliz de saber que esse povo, eles também devam ter o mesmo valor do que eu e você, professor Angelim. Eu não tenho nada contra as nossas loiras, mas também as morenas são lindas e abençoadas por Deus. Não é verdade? Não podemos esquecer. Não é só hoje não, é todos os dias. Tem que ter uma mente limpa. É o dia da consciência. Devemos amar sim o nosso próximo. Deus ensinou para que nós amássemos o nosso próximo. Portanto, João da Luz, devemos sim ensinar nossas crianças, nossos adolescentes, a amar também as pessoas de cor. Aliás, quando você anda na rua, de repente, por a pessoa ter uma cor diferente da nossa, ter uma cor escura, já é objeto de parar, quem sabe, pelo policiamento, e já é um bandido. E não é assim. E eu sei que se tem bandido moreno, tem bandido branco também. Mas que Deus ilumine a mente do nosso povo, e eu trago aqui um abraço, uma consideração forte a esse povo dessa cor. Que Deus abençoe, que tenha misericórdia, que nós deixamos tirar da nossa mente essa questão de diferenciamento por questão de cores. Obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Preciso falar pela ordem, pela liderança do PDT, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu faço uso pela ordem, presidente, para agradecer a visita, o convite que nos foi dado ao secretário e pela questão dos esclarecimentos dele também, que muitas vezes as pessoas que nos abordam nas ruas, nas avenidas, vem questionando sobre essa questão. Eu acho que, pelo esclarecimento dele, eu acho que deu ao entender para a própria comunidade, que é não só para o vereador, como a própria comunidade agora está mais ciente do que estão sendo feitos em questões da saúde. Também queria agradecer também o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente. Na pessoa do Cristian, vou agradecer todo aquele pessoal da Roçais, porque dessa vez fizeram um serviço, e um bom serviço na minha região. Então fica aqui meus agradecimentos, você entendeu? E desejando eles que continuem fazendo esse bom trabalho. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Valdete.
Pela ordem, presidente.
Cedo a palavra pela ordem, pela liderança do PT, ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, eu quero fazer uso pela ordem e dizer que a visita do secretário de saúde mostra muito bem como essa gestão, a administração Roberto Naves, trata a população e mostra a dificuldade que essa gestão tem em dialogar e ser transparente. É um absurdo. Um secretário que foi convidado aqui alguns dias atrás, uma semana, duas semanas atrás, já estava agendado. Aí chega numa sessão como essa, e não tem a capacidade de fazer um debate, não tem a capacidade de aprofundar temas importantes que são temas relevantes para todos nós, para toda a sociedade. Nós em Anápolis, nesses últimos 10 anos, nós nunca tivemos pacientes numa fila com 3 mil pacientes esperando mamografia, e nós temos hoje. Aí eles vêm e contam uma história que vai acontecer o ano que vem. Nós temos um CAIS que eles fecharam, o CAIS Mulher, lá do bairro Maracanã, está fechado e não vai abrir mais o CAIS Mulher do bairro Maracanã. Ele foi construído para ser um CAIS Mulher ali no bairro Maracanã. Ele está lacrado. E eles querem fazer um discurso que foi transferido. Ora, foi transferido os programas. E que esses programas não estão atendendo a contento. Mas o CAIS Mulher do bairro Maracanã não irá abrir mais. Ele está sendo transferido para virar um centro pediátrico, que é um grande prejuízo para os programas da mulher e para o CAIS Mulher e para aquilo que vinha sendo feito na nossa cidade. Eles querem transformar e querem que a imprensa, que a mídia ainda possa ser conivente com esse tipo de mentira. Então é lamentável que venha um secretário aqui na Câmara Municipal e fala que vai aumentar a atenção básica na cidade de Anápolis 80%, sendo que em 2 anos ele conseguiu inaugurar apenas uma unidade básica. E tem 4 para ser inaugurada, está lá a unidade básica do Leblon, abandonada. É só ir lá no Leblon e ver, abandonada, o portão arrebentado, não tem ninguém trabalhando lá. A unidade do Jardim Tropical, abandonada, está lá há mais de 5 anos. Tem 2 anos dessa administração, não botaram um tijolo. Então não tem atenção. É isso que nós queremos discutir, qual que é o planejamento. E mais uma vez aqui, fica muito claro, essa administração não tem nem planejamento e nem ação, tem apenas conversa. E quando vem para fazer o debate, sai do jeito que saiu, sai pela porta do fundo. Por quê? Porque não tem o diálogo necessário, nem com o vereador, e muito menos com a sociedade. É lamentável nós vermos o que vimos aqui nessa manhã em relação a uma unidade tão importante, um assunto tão importante, como é o sofrimento da população em relação à saúde pública no nosso município nesse momento.
Obrigado, Gomide. Com a palavra, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós queríamos só fazer um comentário rápido a respeito da manifestação que nós recebemos hoje nessa casa. Nós recebemos aqui muitas pessoas, funcionários públicos, que buscam, que reivindicam o direito deles, que é garantido numa lei, certo, que foi aprovada em 2016. Eu queria só fazer uma ressalva com relação a posição aqui da Câmara, do Legislativo. A lei, ela foi aprovada em 2016, ele já tem essa garantia em lei, então o papel do vereador, do Legislativo, ele já foi feito. Eles vieram fazer uma reivindicação política na Câmara, mas eu queria só fazer essa defesa do Legislativo, que agora já lei, quem faz a lei ser cumprida é a Justiça. Então, eu acho que o caminho mais viável agora para que essa lei seja cumprida seria buscar os direitos junto à Justiça. E nós procuramos conhecer do secretário da Fazenda, Geraldo Lino, qual era o ponto de vista dele. Ele falou que essa lei de 2016, ela ficou prejudicada, porque ela não fazia previsão do impacto financeiro do que seria a conceder esse direito da titulação para os servidores. Então eu queria deixar só registrado isso daí, que a prefeitura e o executivo hoje, e o prefeito, eles estão buscando segurança jurídica para poder garantir esse direito, que eles não estão fugindo de pagar esse direito para o servidor público. Então essa é a informação que eu tive do Geraldo Lino, que essa titulação sim, ela será paga, mas a partir do momento que eles tiverem uma segurança jurídica, eles não terem nenhum prejuízo com relação à responsabilidade fiscal, porque o impacto financeiro não está garantido na lei. Então, eu queria deixar só registrado isso daí, viu, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz.
Pela ordem.
Pela liderança do
PSC, concedo a palavra ao vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lembrar também, mais uma vez também, esse dia da consciência negra. Domingo mesmo eu tive a oportunidade, pastor Elias, de assistir aquele filme, estavam passando 12 anos de escravidão, né? Eu acho que quase todas as pessoas, quem não assistiu deveria assistir, que é muito importante para a gente aprender a valorizar um pouquinho que o valor da pessoa não está na cor da pele, né? Segundo lugar, senhor presidente, a respeito do que o vereador Lisier falou, da unidade Mauá Cavalcante, ou para quem conhece como Hospital do Câncer, estamos aí fazendo a comitiva para ir até o Ministério da Saúde, se Deus quiser, senadores, deputados, estão aguardando, se Deus quiser, ainda esse ano ainda iremos lá. Sabemos que essa portaria 2009, realmente, ela não tem, a prefeitura não tem grande força com ela, porque é diretamente do Ministério da Saúde, mas vamos tentar fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC, para que possamos dar um pouco mais de prazo, que desde que as pessoas assinem, já encontramos na CIA, o presidente Anastácio, o compromisso de poder assumir a construção daquelas dependências que ali precisam ser construídas. Então, com esse aval da CIA, juntamente com essas pessoas de bem, vamos lutar para que aquela unidade ali realmente possa continuar fazendo o brilhante trabalho que aquela unidade faz. E por último, senhor presidente, né? Convidar hoje todos os pares, a partir de 19h30, estaremos aqui em sessão solene, professor Egelir, né? Homenagem ao dia do biomédico. Hoje é o dia do biomédico, dia nacional do biomédico. Esse profissional, obrigado, né? Esse profissional que trabalha em várias áreas da saúde, na parte genética, na parte de patologia, na parte de diagnóstico por imagem, de pesquisas, análises clínicas, né? E tantas outras especialidades que o biomédico atua, né? Então, quero deixar aqui meus cumprimentos a todos os colegas biomédicos por essa profissão linda, às vezes não tão valorizada financeiramente, mas com uma missão importantíssima, vale muito mais do que a parte financeira, né? De servir o próximo, de lutar pela saúde do ser humano, isso para mim é o que conta, né? Então, deixo aqui um grande abraço e cumprimento todos os nossos amigos, nossos colegas biomédicos, e convidando hoje, aqui nesta casa, a partir das 19h30, para essa sessão solene, em comemoração ao dia do biomédico. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Mas o vereador Japão tinha solicitado antes a palavra, pela liderança do PSL, vereador Deusmar Japão.
Bom dia. Ô, senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para o secretário de saúde, mas eu tive que estar ausente. Mas eu vou fazer umas perguntas aqui. Não vou criticar e não vou brigar. O que eu quero falar para o senhor, eu tive uma reunião com o prefeito, com uma turma de vereadores. A gente estava sentado, eu fiquei caladinho, escutei, fiquei ouvindo tudo o que tinha que falar. Ouvi. Eu não vou criticar o secretário, que ele pegou uma bandeira que é uma bandeira difícil. Eu trabalho na saúde há mais de 30 anos. Não é só no Anápolis, não, é no Brasil inteiro. Ele pegou uma bandeira difícil. Essa mudança que ele está fazendo, vamos torcer para dar certo. Agora, se não der certo, vou falar para vocês, aí eu vou começar a bater, porque eu achei que entrando, mudando rápido. Não é. É difícil, é uma burocracia. A gente estava lá em Brasília, eu olhei até a liberação de dinheiro. Tem um tal de Ministério Público, uma bagunça, porque para liberar o dinheiro é difícil. Então vamos dar um crédito de confiança para o secretário, para ver que ele pegou o bonde andando. Vamos dar um crédito para ele. Obrigado.
Pela liderança do MDB, aliás, concedo a palavra à vereadora Eliner Rosa.
Bom dia a todos. Na verdade, eu gostaria de manifestar aqui como gestora que sou em relação à questão da saúde. Existe uma máxima aí que todo mundo fala, que em time que se está ganhando não se mexe. Eu, como gestora, não penso 100% assim, porque depende do alvo que a gente quer alcançar. O time pode estar ganhando, mas talvez não seja competente para ganhar uma liga, por exemplo, que a gente queira. Então, talvez algumas estratégias tenham que se modificar. No caso da saúde, o nosso time aqui de Anápolis, ele não estava funcionando a contento. Em várias situações, tanto na questão de unidade básica, quanto na questão de alta complexidade, média complexidade. E é uma reclamação diária, nós vereadores, vereador Lélio Alvarenga também sabe da dificuldade geral que o nosso município tem. Então, se não está funcionando, a gente precisa mudar. Para mudar, primeiro a gente precisa analisar quais são as dificuldades e fazer um planejamento para sanar essas dificuldades. E eu acredito que seja isso que a prefeitura esteja fazendo. O projeto todo de alterações, eu achei muito interessante, fui lá para conhecer passo a passo. É bem interessante, não sei dizer, confirmar se vai dar certo, a ideia é boa. Entretanto, toda mudança ela é complicada, até na nossa casa. Uma mudança simples que a gente vai fazer, às vezes ela gera alguns transtornos. Entretanto, é hora de nós tentarmos aqui acreditar nesse planejamento, nessa ação que a prefeitura está fazendo e checar e fiscalizar, porque esse é o nosso dever aqui de vereador, fiscalizar, buscar melhorias. Então, acredito que seja um tempo agora de a gente tentar acreditar nisso e esperar um pouco. Por exemplo, a Avenida Brasil é uma mudança, está todo mundo reclamando dos transtornos de obras, entretanto, quando ficar pronto, vai ficar muito melhor. Na saúde, a minha expectativa é essa, e eu, como vereadora, me coloco à disposição aqui de todos, e é o que eu sempre faço, de estar verificando e repassando os interesses do pessoal que utiliza. Em relação ao CAIS Mulher, ok, ele foi construído para que fossem atendidas as mulheres ali. Ele não, os serviços que ele prestava não deixaram de ser prestados. E a ideia do planejamento que a prefeitura está tentando fazer é melhorar a qualidade no atendimento. E isso é muito válido. Então, tenhamos um pouco de paciência, vamos esperar mudanças. Brigar falando que não dá certo, que está pior ou melhor, ainda está muito cedo, a gente não sabe. Então, estou aqui me posicionando como gestora, porque na empresa a gente tem que se movimentar dessa forma. Várias vezes a gente faz umas mudanças que para alguns não é tão boa, mas para outros é muito boa. E o final dá certo. Não dando certo, o papel desta casa aqui é de verificar e tentar melhorar novamente com outros planos e outras estratégias. Devolvo a palavra.
Obrigado, Eliner. Declaro encerrada a ordem do dia, aberta as comunicações. É inscrita a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu queria ter falado também pela ordem, até no grande expediente, mas não foi possível que eu falasse. E eu queria também exaltar hoje o Dia da Consciência Negra. O pastor Elias já falou e nós acreditamos que as pessoas, nós somos todos iguais. Não é a cor da nossa pele que nos difere, mas infelizmente nós ainda temos muita discriminação no nosso país. E nós temos que tirar o mais da nossa fala, né? Sempre tirar esse mais, porque as pessoas, elas são competentes, elas desenvolvem todas as suas capacidades, independente da cor da sua pele, independente de qualquer coisa. Todos nós temos os nossos direitos. E o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro, porque é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder da resistência dos escravos. E nós, mulheres, nós também temos que ter essa resistência. E uma da resistência que nós temos é a resistência em relação à violência contra as mulheres. E também no Dia da Consciência Negra, começa aí os 21 dias do ativismo pela resistência e contra a violência contra a mulher. É do ativismo em relação à violência contra a mulher. E nós temos que destacar nesse Dia da Consciência Negra o quanto que as mulheres negras, elas têm menos oportunidades. Elas têm mais dificuldade para alcançar emprego, têm mais dificuldade para poder se inserir na sociedade. E se nós temos uma estatística aqui que mostra que a grande maioria das presidiárias, a maioria são negras. Então nós temos uma luta ainda e um débito muito grande com essa raça que originou o nosso país. E nós precisamos de tratar isso e tratar isso por meio da conscientização. É por isso a importância desse dia, o Dia da Consciência Negra, e que nós possamos levar isso para as nossas escolas e trabalhar essa não discriminação de raça, de cor, de sexo, dentro das unidades escolares, dentro com o nosso povo, porque todos nós somos iguais perante Deus. E é isso que nós precisamos pregar para todos. Então, salve essa raça tão linda e que originou a todos nós.
Obrigado, Geli.
Estará só aí.
Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas nas comunicações, também me referir à questão, da questão da consciência negra. Eu acho que é extremamente importante nós que vivemos num país de dimensões continentais, de diferenças culturais muito grandes, e que nós tivemos aí uma eleição que foi definida, uma eleição onde nós vamos ter um presidente a partir do ano que vem, onde se tratou essa questão do racismo muito evidência e com muita força. E eu vejo que nós, que temos a capacidade de podermos estar representando a população, de estarmos num poder legislativo importante como esse aqui em Anápolis, uma cidade tão importante como Anápolis, nós precisamos reforçar cada vez mais o combate ao racismo, a capacidade da igualdade, a capacidade de podermos fazer dessa luta contra o racismo algo que possa transcender as nossas escolas, universidades, possa chegar em todas as comunidades e possa ser uma realidade em nossa sociedade, coisa que nós não vivemos hoje ainda, infelizmente. Mas tem um pensamento do Morgan Freeman que ele é muito conciso nisso. Ele diz o seguinte: o dia em que pararem de pensar em consciência negra, branca ou amarela e começar a pensar em consciência humana, aí o racismo ele acaba. E eu acho que essa é a nossa fonte, esse é o nosso caminho para a gente poder reforçar essa luta contra o racismo.
Obrigado, Gomide. Da minha parte, quero também aqui fazer uma referência sobre esse dia. É um dia importante, um dia que traz reflexões sobre essa situação no Brasil, né? Essa dívida com o Corca Geli. O Brasil tem uma grande dívida com a raça negra. Infelizmente, ainda hoje, há diferenças salariais entre negros e brancos. Há, sim, um racismo, mesmo que velado em alguns casos. Então, certamente, a questão tem que ser... Não pode fugir da pauta, tem que ser sempre lembrada. Quero aqui saudar um grande militante do movimento, que é o Sebastião Gomes, que é realmente uma pessoa que é engajada nessa causa há muitos anos. Mas desde que eu me entendo por gente, o Tião já é do movimento Brasil Negro e está lá na luta. Então fica aqui um abraço ao Tião Gomes, ao Sebastião Gomes, pelo movimento, pela vida, pela história dele, de luta, de mobilização. E a esse respeito, preciso da palavra nas comunicações agora ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas nessas comunicações, senhor presidente, eu não acompanhei a fala do secretário, principalmente em relação às indagações que nós fizemos. Nós fomos reunir lá embaixo com a questão lá dos servidores, mas apenas deixar aqui o nosso sentimento em relação ao que está acontecendo na saúde hoje. Independente do que o secretário tenha dito, o sentimento que fica, principalmente do que a gente tem visto, das pessoas que têm nos procurado, é que as pessoas não têm sido atendidas. Está muito longe de ter um atendimento da forma adequada. Está problemas simples, problemas aí de marcação de exames, problemas de marcação de consultas, problemas pequenos que se arrastam aí há muito tempo e a gente não vê a Secretaria de Saúde com força para poder resolver o problema. A impressão que a gente tem, e até em relação a essas mudanças que foram feitas agora, é que a administração está muito mais preocupada em administrar para resolver os problemas da própria gestão do que da população. É isso que nós não podemos admitir. É isso que nós cobramos do secretário aqui, que o trabalho da Secretaria de Saúde seja direcionado para resolver os problemas da população, do paciente que precisa do atendimento à saúde, e não tão somente para se adequar às normas do Ministério da Saúde, para se adequar às normas de um órgão ou de outro, para poder zelar da administração. Nós queremos que zele da população, que zele do paciente. Sabemos que tem as normas? Sabemos. Mas a prefeitura tem que atuar muito mais em favor da população do que em favor da própria administração. E o que nós estamos sentindo agora é que está acontecendo o contrário. Está muito se preocupando aí em se adequar às normas para proteger a própria gestão do que para proteger a população. Obrigado, presidente.
Obrigado, Lacerda. Declaro, não havendo mais inscritos, a presença de Deus, ela é encerrada para a sessão, convocando outra para a próxima sessão. Amanhã, em horário regimental, dia 21 de novembro.